acusados de utilização de violência desde 25 de abril de 74 até à aprovação da amnistia parlamentar. E estão certos, na parte que isso diz respeito, nas iniciativas legislativas que hoje apresentam, que não noutras. A extensão da permissão de consulta a esse período alargado trará a oportunidade de fixar a realidade onde, até hoje, apenas têm existido meras suposições, construções vagas e análises fluidas, porque baseadas em dados escassos, distorcidos ou, pura e simplesmente, dados falsos. O que tem permitido que seja estabelecida uma pertença equivalência, uma falsa simetria entre duas realidades completamente distintas. A da resistência à implantação de um Estado totalitário, por um lado, e a do ataque a um Estado democrático de direito, pelo outro. Essa iniciativa será de toda a utilidade, desde que levada a cabo nos exatos termos que aqui por nós propostos para as FP25, com clareza, concisão, respeito pela verdade e pelos factos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação também do projeto, dou a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há um silêncio neste país que já dura meio século. É o silêncio sobre quem pôs a bomba que matou o padre Max e a jovem, 19 anos, na Cumieira. Sobre quem armou as Forças Populares 25 de Abril, sobre a contabilidade do terror que dos anos 70 aos anos 80 fez mais de 20 de mortos da extrema-direita bombista à extrema-esquerda armada. Os documentos existem, estão guardados, mas ninguém em 50 anos tomou a decisão de os abrir. Em 2016, um jornalista pediu para consultar esses papéis. Disseram-lhe que faltava um expurgo e que não havia data. Não há data até hoje. As melhores obras sobre estes anos foram escritas por quem teve de procurar a verdade fora dos canais oficiais e há famílias que enterraram os seus sem nunca saberem por ordem de quem. Este projeto faz uma coisa simples e uma coisa difícil. A simples. Cria uma comissão independente que abre tudo. As FP25 e a rede bombista, sem exceção, sem escolher metades. É difícil. Pede a esta Câmara a coragem que meio século de democracia nos exige, com toda a disponibilidade de melhorar a proposta na especialidade. A paz não pode ser o silêncio. O país tem o direito de conhecer a sua própria história, a inteira, não só uma metade conveniente. Um país não cura as suas feridas fingindo que não as tem, cura-as tratando-as. É esse o tratamento que hoje propomos a esta Câmara. A verdade, toda ela, por inteiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para a apresentação do projeto, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal tem uma imagem de que justificadamente nos orgulhamos de sermos um país cordial no qual os conflitos políticos se resolvem pelo diálogo. Como sabemos, essa é uma imagem que foi conquistada duramente e que necessitou de um grande sentido de responsabilidade. E não foi sempre assim. Portugal já foi um país que teve momentos de violência política, até de guerra civil endémica no passado mais distante, mas também de violência em períodos revolucionários e pós-revolucionários que nos preocupa também justificadamente. Podemos chamar a esta imagem de cordialidade um mito que funciona. O problema não é que seja um mito, o problema é que funcione, que o saibamos fazer funcionar. E para isso é importante a maneira como olhamos para o nosso passado e a transparência que temos em relação a esse passado. Ser contra a violência política e que todos os partidos sejam é importante. Querer apenas dirigir os esforços de transparência para um lado é apenas utilizar a condenação da violência política para caricaturar adversários ou para fazer, digamos, gincanas políticas convenientes. Mas também temos que ter em atenção uma condição essencial para que a democracia também se legitime junto dos seus cidadãos. É que depois dizer, se mostras a violência política de um dos lados e mostras do outro, dependendo do debate que estamos a fazer atualmente, motivado pela forma como ele está a ser feito hoje em dia, nas redes, no cinema, na opinião pública, isso pode significar também que a democracia se coloque perante uma posição que é de maior transparência do que aquela que deu à ditadura. Eu não sei se as pessoas têm nesta Câmara, e as que nos estão a ouvir, noção de que não há nenhum esforço do Estado português, não tem havido, para, generalizadamente, digitalizar, recolher os arquivos que têm a ver com a violência política durante a ditadura. Os historiadores que vão à Torre do Tombo e pedem por esses dossiês, veem dossiês depois e documentos que são expurgados em situação que pode ser de dar mais garantias a bufos ou agentes da PIDE do que agora à violência política após a democracia. Portanto, o que é importante é que a bitola seja a mesma para todos. É legítimo este Parlamento decidir que ela deve ser diferente, mas deve ser a mesma. E é isso que o livro vem fazer. Como é que tentamos evitar que depois esse critério cronológico se estenda indefinidamente até ao passado? Pois bem, que seja em relação ao sistema, ao regime, ao Estado, pelo qual nós próprios temos responsabilidade. Nós somos a Assembleia da República e, portanto, a nossa responsabilidade tem a ver com a própria República Portuguesa. Seja violência operada em nome do Estado, paramilitar ou por grupos terroristas, todas tratadas de uma forma que tenha em conta o rigor histórico, que tenha em conta a transparência e a necessidade que o país tem de conhecer a sua história e condenar a violência política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim estão apresentados os respectivos projetos e agora vamos para a fase das intervenções e a primeira inscrição que eu tenho é o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As FP25 foram o maior grupo terrorista criado em Portugal desde o 25 de Abril. Durante quase 10 anos, e quando Portugal procurava consolidar a sua ainda frágil democracia, as FP25 foram responsáveis pelo maior número de mortos na história da democracia portuguesa. E é importante referir que o terrorismo de extrema esquerda fez mais de 20 mortos e dezenas de feridos. E nós nunca esquecemos as vítimas. E dentro dessas vítimas estava um bebê de 4 meses, estava um agente da Polícia Judiciária e estavam 4 agentes da GNR. E estava também Gaspar Castelo Branco, então na altura diretor-geral dos serviços prisionais, que foi assassinado pelas FP25 à queima-roupa, cobardemente, com 2 tiros na nuca, quando se preparava para chegar a casa. Gaspar Castelo Branco sempre foi um homem de uma enorme coragem e determinação. Não vacilou e nunca se deixou intimidar pelas pressões dos terroristas e pagou com a sua própria vida essa coragem e essa determinação. O país deve-lhe muito, como deve a muitos que naqueles momentos particularmente difíceis arriscaram a vida para fazer cumprir a lei, defender a democracia e proteger o Estado de Direito. Mas o Estado de Direito falhou, e falhou redondamente. Após a maior operação policial de sempre, 79 membros da organização de terroristas, as FP25, foram acusados num julgamento que, entre outros, condenou o terrorista Otel Saraiva de Carvalho a 17 anos de prisão. Mas estes terroristas condenados nunca cumpriram pena. Nunca cumpriram pena. Porque, sem nunca se terem arrependido de nada, foram amnistiados com o apoio do PS e do PC. E esta vergonhosa amnistia apenas contribuiu para o branqueamento político e moral do terrorismo de extrema-esquerda. De resto, alguns desses membros das FP25 foram, pelo menos, militantes do Bloco de Esquerda. E porque a infâmia não tem fim, o PS e o Bloco de Esquerda incluíram terroristas nas suas listas nas eleições autárquicas. Senhores deputados, é uma vergonha. E o que fizeram envergonha a democracia portuguesa. Para terminar, apenas dizer, como disse Cavaco Silva, a memória não prescreve e estamos aqui para defender as vítimas do terrorismo das FP20.
Muito obrigado. Sr. Deputada Paula Santos, PCP, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A pretexto da desclassificação de documentos, com esta iniciativa, o propósito do Chega é ocultar a ação terrorista bombista entre 1975 e 1977, desencadeada contra o processo de institucionalização do regime democrático. Sobre isto, nem uma palavra do Chega, mas já agora também nem uma palavra do CDS. O terrorismo bombista das organizações de extrema-direita que não se conformavam com o Abril e que ambicionavam o regresso à ditadura, o MDLP, o LP, o Movimento Maria da Fonte, a FLA, a FLAMA, elegeram o PCP como alvo político principal a liquidar. Não conseguiram. Estas organizações terroristas que foram responsáveis por 566 ações, de entre as quais 310 atentados bombistas, 136 assaltos, 58 incêndios, 36 espancamentos, 16 atentados a tiro, mais de 10 pessoas foram assassinadas. Recordamos o José Costa Lima, assassinado quando defendia o Centro de Trabalho do PCP em Ponte Lima. António Almeida e Silva, dirigente sindical vidreiro, assassinado a tiro à porta do sindicato. O padre Maximino de Sousa e a estudante Maria de Lourdes Pereira, mortos à bomba em Vila Real. Manuel Joaquim Duval Silva, espancado até à morte em Ponte da Barca. Maria Rosinda de Sousa Moreira, assassinada à bomba em São Martinho do Campo. Ou os dois diplomatas cubanos, assassinados à bomba na Embaixada de Cuba, entre outros. Este agendamento do Chega é parte da operação de subversão dos factos e acontecimentos, de manipulação e mentira, numa atitude revanchista e de ajuste de contas com Abril. E para que fique claro, quanto às FP25, a posição do PCP foi e é clara. Condenamos sempre e condenamos a sua atuação. Na verdade, o PCP foi vítima do terrorismo bombista de extrema-direita após o 25 de Abril, que pretendiam desestabilizar, criar o caos para colocar em causa a liberdade e a democracia conquistada com o 25 de Abril. Há ainda muito por revelar relativamente a este período. Por isso, estamos de acordo com a desclassificação dos documentos, quer quanto ao terrorismo bombista das forças reacionárias contra o 25 de Abril, quer quanto às FP25. Haverá certamente muitas informações que ajudarão a compreender quem é quem e que poderão surpreender os maus incautos, mas também deixará cair a máscara a muitos que compactuaram, direta ou indiretamente, com as ações bombistas e terroristas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, a Iniciativa Liberal, se acha.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as armas de Abril calaram uma ditadura. As armas das FP25 tentaram calar a democracia. 5 de maio de 1980, 6 anos depois do 25 de Abril, era assassinado Henrique Hipólito, um bravo soldado da GNR que jurou perante a bandeira dar a sua vida para defender a pátria e a Constituição. E deu. 30 de abril de 1984, Nuno Dionísio, bebê de 4 meses, morreu num ataque à bomba. Hotel Saraiva de Carvalho desvalorizou. Todos os dias morrem milhares de bebés no mundo. 15 de fevereiro de 1986, 12 anos depois de 25